Amigos ouvintes, esta é a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português de domingo, 24 de agosto de 2014. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Podem escutar-nos em onda média nos 1530. A emissão é também transmitida em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em São Tomé, com a emissora local da Voz da América. Em Moçambique, podem escutar-nos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Na apresentação da emissão está Ana Guedes, que vos saúda de novo. Após as notícias do mundo, vamos conversar com a doutora Nídia. A seguir, vamos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos fazer o ponto da situação, vamos saber o que se passa no mundo. É o noticiário aqui, na Voz da América.
Amigo ouvinte, de novo uma boa noite para si, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington. Eduardo Ferro. E começamos pela situação na Ucrânia. O presidente ucraniano Petro Poroshenko afirmou que as despesas militares do seu país vão aumentar de cerca de 3 mil milhões de dólares nos próximos anos, e isso por causa da atual ameaça separatista pró-russa no leste do país. Poroshenko fez hoje tal declaração por ocasião do Dia da Independência, 23 anos depois da dissolução da União Soviética. Acrescentou, perante milhares de pessoas reunidas na Praça da Independência em Kiev, que é claro que a ameaça separatista continuará a pairar sobre a Ucrânia nos próximos tempos e que o país tem que estar preparado para se defender. Enquanto isso, aqui em Washington, o secretário de Estado americano, John Kerry, felicitou os ucranianos pela sua independência e manifestou-se inspirado pela força do povo ucraniano durante a sua recente visita àquele país. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, encontra-se na capital iraquiana para 2 dias de conversações. O chefe da diplomacia iraniana deverá encontrar-se com o seu homólogo iraquiano, Ashyar Zebari, e com o primeiro-ministro designado Haider al-Abadi. Zarif deverá reunir-se também com o presidente iraquiano Fuad Masum, com o primeiro-ministro cessante Nouri al-Maliki e com outras entidades oficiais iraquianas. Os encontros serão certamente centrados na situação de segurança no Iraque, depois dos extremistas sunitas da organização Estado Islâmico se terem apoderado de vastas zonas no país. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu advertiu os residentes da faixa de Gaza que devem deixar qualquer local onde os militantes palestinianos estejam a operar, dizendo que esses locais podem ser alvo de ataques. Netanyahu fez tal declaração um dia depois de bombardeamentos aéreos israelitas terem demolido um prédio de apartamentos. Os militares israelitas disseram que tinham advertido os residentes pouco antes do ataque, que causou pelo menos 20 feridos. O Egito apelou, entretanto, a ambos os lados para que aceitassem um cessar-fogo permanente e que voltassem às negociações indiretas no Cairo, mediadas pelo governo egípcio. A Líbia encontra-se mergulhada de novo em tumultos políticos, com uma milícia islamita desafiando abertamente a legitimidade do Parlamento depois dos seus combatentes se terem apoderado do aeroporto internacional de Trípoli. Depois de terem tomado o aeroporto, a milícia da cidade costeira de Misrata exigiu hoje que seja restaurado o Congresso Geral Nacional, alegando que o Parlamento, eleito em junho passado, era cúmplice nos ataques contra posições defendidas pelos seus homens na região montanhosa de Zintan. Aquela milícia acusa o Egito e os Emirados Árabes Unidos de terem desencadeado ataques aéreos contra as suas posições. O Egito negou tais acusações e os Emirados ainda não se pronunciaram. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Um britânico que contraiu o vírus Ebola na Serra Leoa está a ser evacuado para a Grã-Bretanha. Aquele funcionário sanitário está a ser transportado por um avião da Força Aérea Britânica para uma base aérea do seu país. Daí será depois levado para um hospital de Londres, onde será tratado em isolamento. Entidades oficiais britânicas disseram que estão a ser tomadas todas as precauções para impedir a propagação do vírus. No início do mês, 2 americanos infectados com o Ebola na Libéria foram evacuados para os Estados Unidos, tendo recebido um tratamento experimental Ambos conseguiram recuperar e já tiveram alta do hospital onde estavam internados. As autoridades italianas afirmaram que salvaram 3.500 imigrantes e que resgataram 18 cadáveres do Mediterrâneo desde sexta-feira passada. O número de pessoas tentando chegar à Itália a partir da Líbia e de outros países do norte da África tem vindo a aumentar cada vez mais. Só este ano, cerca de 100 mil pessoas fizeram a perigosa travessia em embarcações precárias. E por último, em São Francisco, registou-se hoje um terremoto da maior intensidade dos últimos 25 anos. O sismo, com uma magnitude de 6, verificou-se às 3h20 da madrugada, hora local, fez com que muitos residentes saíssem à rua. Segundo os bombeiros, registaram-se alguns feridos ligeiros e moderados. O epicentro do sismo situou-se a 80 km a sudoeste de Sacramento, a capital da Califórnia.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 24 de agosto de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para o nosso consultório médico. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Vamos continuar a falar esta semana de gravidez com a doutora Nídia Romana, em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu feliz, mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar do segundo trimestre da gravidez, isto na nossa série sobre questões de planeamento familiar, um tema bastante atual nos nossos países. Doutora Nídia, semana passada falámos do primeiro trimestre, qual é a importância do segundo trimestre da gravidez?
Bom, nós estamos a dividir entre a mãe e o feto, então eu vou começar pela mãe no segundo trimestre. No primeiro comecei pelo feto, que é muito importante. Agora vou falar no segundo trimestre pela mãe. No segundo trimestre, muitas mulheres começam a sentir uma diminuição das náuseas, além de sentirem-se mais cheias de energia. E algumas poderão até notar alterações na sua pele, no cabelo, ou desenvolver algumas manchas ou erupções, etc. O abdômen e os seios crescem, começa-se a ficar e pode começar a aparecer já. Aquilo que nós dizemos, o bebê já pode começar a aparecer. Esses desaparecem após o bebê nascer, né? As manchas, isso, desaparece tudo. A azia é um sintoma comum e muitas vezes piora quando a pessoa se deita, né? No segundo trimestre. Pelas 20 semanas, a mãe começa a sentir as primeiras sensações de flutuação. O bebê começa a movimentar-se, mas não dá o pulso chutes ainda. O bebê começa a flutuar. Os movimentos tornam-se mais vigorosos conforme o bebê aumenta de tamanho e também de força. Agora, o que é que acontece no feto é pouco. No segundo trimestre, o bebê desenvolve os órgãos sexuais, muito importante, e os outros órgãos começam a amadurecer. Aquilo que foi desenvolvido no primeiro, que era o coração, o tubo digestivo, etc., os braços, as pernas, os olhos, os ouvidos, começam a amadurecer. O bebê começa já a fazer movimentos mais frequentes, os rins começam a trabalhar e o bebê passa a fazer pequenas quantidades de urina juntamente ao líquido amniótico. Fica tudo naquele saco que nós dissemos placentar, que no líquido amniótico ele urina para o líquido amniótico. O líquido amniótico é constantemente limpo e substituído. E o bebê desenvolve um ciclo de sono e vigília e pode ouvir sons externos. Então, mamã, no segundo trimestre de gravidez, escolha uma música boa, escolha ambientes onde o bebê não possa estar a ouvir bum, bum, estremores, etc. Tem que escolher sempre o que já se sabe.
Tanto música bebê... para relaxar, não é, doutora Nídia? Para descontrair.
Para descontrair, porque o bebê já começa a ouvir. Então, este é o segundo trimestre de desenvolvimento do nosso... da nossa gravidez. No terceiro trimestre, que é das 29 às 40 semanas, na mãe, o aumento do tamanho do bebê no útero torna mais fisicamente cansativo para a mãe. porque o bebê já é grande. Tem algumas mulheres que têm dificuldade em encontrar posições confortáveis para dormir. É normal começar a forçar psicologicamente o nascimento do bebê. E cerca das 36 semanas, a cabeça do bebê começa a cair para baixo, até a pelvis. Isso pode causar uma pressão na bexiga. As mulheres sentem muita pressão na bexiga e aumenta a sensação de que necessitam muito de ir à casa de banho, porque a cabeça está ali encaixada a fazer pressão na bexiga e a mãe vai muitas vezes urinar. O aperto do útero, conhecido como as contrações de Blasson X, tornam-se mais fortes também no terceiro trimestre. E no bebê, o que é que acontece? Os pulmões do bebê já estão maduros no terceiro trimestre. O bebê faz movimentos respiratórios, embora os pulmões não expandam ainda, porque os pulmões só expandem cá fora quando o bebê sai. Nem funcionam corretamente até o nascimento. O corpo começa a armazenar gordura em preparação para o nascimento. O bebê cresce cabelos fininhos, começa a ter unhas, começa a ter dentinho, unhas e dentes, e começa a abrir e fechar os olhos. Há um aumento de peso durante a gravidez de 9 a 15 quilos. O aumento de peso é constituído pelo desenvolvimento do bebê, da placenta, do líquido amniótico, do crescimento do útero e da mama, aumento da quantidade de sangue na circulação, a retenção das águas e das gorduras. O bebê responde pela maior parte do aumento de peso. A maioria das mulheres come um pouco mais, sobre o qual mais é necessário comer por dois. Então, é ali onde nós vamos falar um pouco da alimentação.
Exatamente, às vezes é vulgar ouvir-se dizer, sobretudo gerações mais velhas, de come, rapariga, come, estás a comer por dois. Não é verdade, doutora Nídia. De facto, continua-se a comer por uma pessoa.
Exatamente. E aí nós temos que ter cuidados, porque os excessos depois não voltam mais, não é? Dão mais trabalho esses excessos depois, não só no bebê, que nasce um bebê obeso que agora está na moda, e depois não é incontrolável, esse bebê começa a ter problemas, é diabético, etc. Problemas hormonais e outros, das glândulas. Uhum. Então, é necessário que nós tenhamos cuidado na alimentação. A nossa alimentação tem que ser muito bem controlada, muito bem vigiada. Tem que ser uma alimentação saudável, em qualidade e em quantidade, onde tem que existir folhas verdes, tem que existir frutos, todos os frutos, que houver frutos, não só da terra, como frutos do mar, não é? As pessoas sabem. Por isso, a constituição tem que ser feijão, lentilha, ovos, tem que tomar muito leite, a mulher tem que se alimentar de peixe, de carne, de frutas, de folhas verdes. Então, tem que beber muitos líquidos, e não muitos líquidos, mas os líquidos. Por fora, refrescos, beber sumos naturais, todos naturais, não sintetizados.
Nada, nada de sodas, nem Coca-Colas, nem Pepsis, nem coisas semelhantes.
Pois é, Ana. Eu lembro-se, e agora estamos a lembrar da nossa gravidez, vê lá, o que é que nós fizemos. Não bebemos Coca-Colas e...
Eu não bebi, doutora Nídia, não bebia, mas sabe que uma das coisas que agora se fala muito, e é, não, portanto, é uma questão que tem a ver com a parte de nutrição, mas é muito mais do que isso, é a questão, por exemplo, do exercício físico. Porque neste momento, no segundo trimestre, começa-se a mulher tem uma certa tendência para um certo desequilíbrio, porque o centro de gravidade começa a mover, não é? A barriga começa a aumentar, não é? Portanto, tem ali um peso à frente. Mas é essencial, para além de se comer bem, doutora Nídia, também de se fazer exercício. É evidente, não é extenuante, não é? Não é fazer
não.
Horas de exercício, mas pelo menos caminhar, não é?
Foi como vi no outro dia, a minha filha estava a mostrar o Facebook e viu uma menina grávida, que foi sua colega, e a menina estava toda vestida e artilhada para ir para fazer ginástica. Eu disse, olha, Que tipo de ginástica essa menina? Ah, ela vai ao ginásio. E eu disse, rapaz, tomara Deus, pensei por mim, que nesse ginásio haja ginástica para grávida, porque não sei se está essa habilidade. Mas tomara Deus que seja assim, que não vá ela. Ah, mas ela carrega pesos. Eu disse, carrega pesos? Como é que carrega pesos? Carrega sim. E ela foi-me mostrando fotografias da menina a carregar pesos. E eu disse, mas isso, bom, eu em toda a minha vida, eu sei que temos que fazer ginástica, não tinha ainda a noção de que carregar pesos era um constituinte de uma ginástica de gravidez. Mas deve estar fora de moda, mas até agora acho que não.
Mas pelo menos caminhar, doutora Nídia. Porque faz bem caminhar, também às sim. pernas, faz bem ao próprio bebê. E até a uma altura, doutora Nídia, em que a mãe pode falar com o seu bebê, porque a segunda fase, segundo trimestre, doutora Nídia, que já ouvem música e começam-se a habituar à voz da mãe, não é? À voz da mãe. Porque está ali constantemente, está ali o dia todo a falar, por assim dizer, em cima da cabeça deles, não é? Portanto... E são momentos também de reflexão, doutora Nídia, porque em breve, e nós vamos entrar no terceiro trimestre na próxima semana, em breve as coisas vão começar a mudar rapidamente, a mãe começa a pôr mais peso, o bebê põe mais peso e começa-se a preparar então para aquela fase do parto.
Que é o parto.
Exatamente. Mas, doutora Nídia, vamos deixar terceiro trimestre para a próxima semana, porque vamos entrar depois no parto. Há algum momento extraordinário e que nós vamos dedicar uma das nossas emissões. Portanto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos por hoje, vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos vós e os meus votos de boa saúde, que também estenda à doutora Nídia. E então, como é vulgar dizer no seu país, doutora Nídia, estamos juntas?
Estamos juntas.
E consigo com um sorriso de orelha a orelha, não é, doutora Nídia?
Porque é o meu beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado aqui todos os domingos àqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a conversa que a Daniela Seteski manteve foi com o nosso amigo ouvinte em Guiné-Bissau, o Simão Carlos Conon.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesk e hoje eu vou conversar com Simão Carlos Conon, que está na Guiné-Bissau. Olá, Simão, tudo bem?
Sim, tudo bem. Boa tarde, boa noite e bom dia para todos.
Olha, Simão, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América. Como é que você começou a ouvir a voa?
Eu sempre, como gosto muito de navegar na net, é a partir daí que eu consegui ouvir a Voz da América, e aí que eu prefiro a Voz da América para nos ajudar em termos das informações do nosso intercâmbio.
Pois é, você mandou um e-mail para a gente, agora eu quero que você explique para a nossa audiência aí, né, o que é esse evento aí que você está organizando na ilha de Caravela, na Guiné-Bissau.
Nós estamos a organizar pela primeira vez a primeira edição do intercâmbio juvenil, cultural, desportivo e recreativo do setor de Caravela, para a paz, a solidariedade e o desenvolvimento. É designado Tebangako Caravela 2014, que é Tebangako em dialeto de Jegós, que significa esforcemos. Então, nós estamos a organizar pela primeira vez esse intercâmbio em prol das crianças, em prol do acesso ao ensino dos nossos mais vulneráveis que estão nas ilhas. Então, preferimos que esse evento traga para nós um desenvolvimento, porque com a participação dos que querem participar, dos que querem vir, a fim de tomarem parte no nosso evento, nós achamos por bem que vai ser uma boa coisa para nós.
São 7 dias de evento. Quais são as atividades que vão estar disponíveis aí para o pessoal que quiser participar?
Haverá muitas atividades nesse evento, que é desportivo, essencialmente desporto, cultura. Cada ilha tem que participar, seja cada secção. Nós temos 6 ilhas que devem participar nesse evento. Então, cada ilha é uma secção do setor Caravela. Então, cada setor tem que participar com 2 equipas. Cada 2 equipas que contém com 60 pessoas. E essas pessoas, dentro dessas caravanas, grupos da cultura. Pois a cultura também tem que ser apresentada. Para além do desporto, tem que ser também apresentada a cultura. Depois da cultura, nós, nas atividades de recreativo e para a paz, solidariedade e desenvolvimento, temos muitas atividades, associativismo, voluntariado e muitas outras atividades, ações de desenvolvimento da camada juvenil.
E como é que essas pessoas vão poder se inscrever para participar desse intercâmbio juvenil aí?
Nós temos contato de Juca Delgado a partir de Portugal, que é o pessoal a homenagear. Pois esse intercâmbio que nós temos, que é um intercâmbio que tem como lema homenagem aos filhos e amigos do setor de caravela. Então, os pessoais que vão ser homenageados são o produtor Juca Delgado e o empresário António Queba Banjei, apesar que Juca Delgado está em Lisboa, em Portugal, neste momento, e o Queba Banjei está aqui em Bissau. Uhum. E então, as pessoas que querem vir para Guiné, ou seja, que querem participar, podem contactar o Juca Delgado, que a seguir, logo a seguir, vou dar os contactos do Juca Delgado, a partir de Portugal, e a Guiné também, eu posso deixar os meus contactos. Então, os meus contactos, Simão Carlos Conó, Guiné-Bissau, o e-mail é sicarlos.azeco@gmail.com. sicarlos.azeco@gmail.com. Telefone é 00245-610-1011, 00245-535-2954. Repito mais, 00245-610-1011, 00245-535-2954. São os meus contactos.
Ok, e pessoas de qualquer idade podem participar desse intercâmbio juvenil aí na Guiné-Bissau?
Sim, qualquer pessoa pode participar. O intercâmbio vai ser realizado 13 a 20 de setembro desse ano e será uma grande oportunidade de juntar e motivar grupos de jovens que nunca tiverem acesso a esse tipo de evento de confraternização na zona geográfica onde residem. Então, eu peço uma colaboração para aperfeiçoamento e melhor direcionamento da vida dos mais novos para a paz e desenvolvimento. Então, nesse preciso momento, eu peço a todos que querem participar, que querem dar os seus apoios para desenvolver e resgatar a ilha, seja o setor de caravela, onde está, no preciso momento, eles podem nos contactar a partir da Guiné. E os contactos também de Juca Delgado é 00351-96-51-51-791. Repito, 00351-96-51-51-791, Juca Delgado, a partir de Portugal. São os nossos endereços, né? Quem quer participar pode contactar Juca Delgado a partir de Portugal e na Guiné pode me contactar.
Ok, excelente. Olha, infelizmente aqui o nosso bate-papo já chegou ao fim, mas eu quero agradecer aqui a sua participação e desejo aí muito sucesso na realização desse primeiro intercâmbio juvenil, cultural, desportivo e recreativo aí do setor de caravela. Então aí, boa sorte, viu, Simão?
Tá bom, obrigado.
Era o nosso amigo ouvinte guineense, Simão Carlos Conô, conversou conosco. Convidamos amigos ouvintes que queiram conversar conosco no espaço do domingo a enviarem-nos o vosso contacto para voaportugues@voanews.com ou através do Facebook. E agora, até ao final da emissão, espaço para a música. A música aqui da Guiné-Bissau, do Neves e Minha Esperança.
Minha esperança morilha, esperança que tem de mais para mim, minha corção e som caçado. Minha esperança morilha, esperança que tem de mais para mim, minha corção e som caçado.
mesquita de pilum, tu fonte de pilum. E tu estomunho de minha criação, tu marca minha vida.
Neves e Minha Esperança, a música da Guiné-Bissau. Concluímos mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América de domingo a 24 de agosto de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos tê-los connosco amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo para mais notícias da África, lusófona e, e também do mundo. Em nome de todos, despeço a Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.